que sabes que eu não tinha disto? Deste-me grande amor, pô. Veja o que é que vai acontecer, vai ver.
Pois é, malta, é verdade, estamos a começar de novo. Surpreendente? Para mim não.
Olha mesmo,
comecei a gravação
vez...
anterior a dizer, vou dizer o que eu quiser porque daqui a 2 minutos vai estar a começar isto de novo. Demorou 1 minuto e 47.
Mas desta vez foste tu que quiseste começar de novo.
Fui eu que quis, porque a Mariana andava pela sala a ajeitar as suas 123 câmaras e a dizer coisas que não são para aparecer no podcast.
Sejam bem-vindos a mais um episódio super dramático, polémico, incrível, maravilhoso, fantástico, conversas para o lixo,
este é
que toda a gente usa no Twitter.
É verdade, já tínhamos falado disto, então eu vou fazer um breve resumo, que é, só tivemos um tweet.
Mas é um tweet, pá, eu achei que tinha significado. O tweet diz...
Ah, telefones a tocar agora.
O silêncio... É um amigo.
Por favor, tragam sempre esta
menina.
Quem é que é que está a telefonar?
É muita gente. Eu hoje estou muito concorrida. Vou desligar isto.
Quero saber quem é que era. Diz aqui em público.
Minha avó Celina.
A avó Celina está a ligar a meio do podcast.
Uma mulher de empoderamento. Hoje que estamos a celebrar o Dia Mundial da... Não, Dia Internacional da Mulher. Foi ontem, mas aqui no nosso podcast
é hoje.
Estamos a gravar no dia anterior.
É hoje.
Bem em cima, bem tenso.
Bem tenso.
Eu vou ter que editar isto com as minhas 323 câmaras. Não vai ser fácil, mas eu vou conseguir. Eu consigo. Olha,
epá, deixa-me lá falar.
Não, eu quero dizer uma coisa. Quando nós temos força de vontade, nós conseguimos, Francisco. E é isso que eu te desejo na tua vida. Força de vontade. Diz.
Eu sinto que tu hoje estás completamente perdida. Estás tipo espalhada por todo o lado.
Estou desorientada, estou.
E decidiste fazer um podcast aqui no meio do dia, tipo, enfia aí, martela aí o podcast.
E tu cá estás, não é?
E eu cá estou, tipo, a dar o meu melhor, tipo, telefone desligado, não recomeço isto, estou aqui a prestar atenção. Uhum. Tu já recomeçaste isto duas vezes, agora tens telefones a tocar. Se fosse o meu telefone a tocar, já tinha lá um chapadão na cara.
Isto é um dia de semana. Isto é o meu dia de trabalho, Francisco.
Ah, ok.
Eu tenho
como
um trabalho.
Eu felizmente estou de férias, tenho essa sorte.
Ah, tá bem.
É verdade.
Mas é a tua hora de almoço.
Estou de férias.
Estou de férias. Tua hora de almoço. Eu acho que nós, na hora de almoço, temos de descontrair. Não era o que eu fazia na altura, quando eu trabalhava numa empresa de renome. Porque eu almoçava basicamente em 15 minutos para não almoçar com ninguém.
Sabes o que é que tu tens que fazer? É tipo, esforçar-te para perceber que o tempo dos outros é o mesmo valor que o teu.
Ah, é?
É igual.
Sério?
Tipo, para a pessoa significa tanto como o teu para ti.
E eu costumo fazer isso, é?
Sim.
Ah, eu
costumo. Várias
vezes. Eu, a pessoa mais justa do mundo,
okay.
Costumo okay. fazer isso com o tempo dos outros.
Okay.
Eu, que sou a pessoa que está sempre a tempo para tudo.
Ok.
Isso é uma ofensa horrível que tu estás a
Muito
fazer
bem.
Comigo.
Então,
e eu não te admito.
Fica aqui guardado, online. E na próxima vez eu vou dizer, lembras-te que eu disse no podcast? Era por causa disto. Ficamos assim.
Ficamos assim com um tweet especialíssimo.
Não, por mim acabava.
Não vai acabar. Vai começar com um tweet especialíssimo. O único tweet desta semana. O silêncio é um amigo que nunca trai.
E no silêncio fala Deus.
No silêncio fala Deus.
Será que cantamos esta música em todos os episódios? É que esta música eu acho que se aplica a este episódio.
Eu acho que se aplica ao nosso podcast, no geral.
Porque se nós estivéssemos calados, se calhar ouvia-se muita coisa.
Isso também é verdade.
Ou menos coisas.
Portanto, eu queria apelar a que continuem com esses tweets maravilhosos e sempre imensos.
Com esse tweet.
Para eu conseguir preencher aqui no nosso programa visual, onde eu ponho os tweets que vocês fazem, que são tantos. Mais uma vez, obrigado. Nós vamos começar a fazer uma pesquisa das palavras conversa e das palavras lixo para pôr aqui coisas. Portanto, tudo o que as pessoas disserem com estas duas palavras, pá, isto vem para aqui.
Ok.
Vamos pôr aqui algumas coisas giras.
Vamos fazer isso.
Vamos fazer isso.
Eu vou estar lá, tipo, mesmo tipo uma águia, mesmo a olhar. Olha, um tweet novo! Vou estar mesmo lá, atento. Conta comigo.
Tu podias fazer essa parte, por acaso.
Não vou fazer essa parte,
nós
prometo.
Temos aqui isto mal dividido,
pá,
eu acho.
Prometo-te que não vou fazer essa parte. A
não?
Minha parte é dedicar, tirar o meu tempo para estar aqui pronto, impecável, à espera que tu atendas chamadas, ligues 40 câmaras, estragues não sei o quê, dês um pontapé na mesa, eu vou estar aqui.
Mas olha, hoje eu queria te agradecer, porque tu hoje montaste até uma câmara ou duas.
Não, é verdade.
E eu agradeço, porque normalmente sou sempre eu.
Não, mas eu reconheço que eu não faço nada. Tipo, eu não faço nada.
Neste podcast, não.
Não, nada, zero.
Só apareces.
O que nos vale és tu.
Mas é mesmo.
Mas eu estou a ser honesto.
Eu edito,
exatamente.
Eu publico.
Exatamente.
Pronto, o Kiko ainda escreve...
Claro que és tu que editas. Se fosse eu editar, isto ia como está, só tinha uma câmera e arranca. E as pessoas ficavam igualmente contentes.
Não, isto nem câmera
tu não, tinha. Não. Três câmaras, ângulos distintos. Devias ter tipo uma câmara de segurança também, para, tipo, com aquela visão mesmo de segurança,
vou
para as pessoas verem.
Vou ter,
e devias ter uma câmara no chão, para se ver de baixo.
O chão podia ser uma câmara gigante.
Yeah. O teto, todo o teto era uma câmara.
E via-se nos teus ténis. Fala
este programa
dos teus
está
ténis.
A ter bué conteúdo.
Fala dos teus ténis isso. Hoje.
São os ténis.
Ténis que nos trazes hoje?
Uns ténis verdes. Hoje são okay. Verdes. Espero que gostem. Aproveitem.
Qual é a marca?
Não
o
importa.
Modelo?
Ninguém me pagou para promover isso.
Não, mas nós temos sempre essa conversa de ténis, não?
Não, são os
ténis. Não, afinal não temos. Afinal fui eu que fiz confusão. Bem, mais uma semana perto dos 30, não é?
Aí é bem.
Mais uma semaninha...
Eu também me senti que hoje está a ser mesmo difícil. Perto dos 30. Aqui. Acho que está, tipo, tudo está a acontecer na tua cabeça.
Sabes o que é que está? Eu estou a ter um dia mesmo bué confuso.
Yeah, e eu venho para aqui, tipo, fazer de psicólogo.
Sim. Obrigado, porque eu precisava obrigado, mesmo
não.
parar.
É que é literalmente obrigado.
Obrigado. Nada, eu, no final, nada não. Eu pago 50 euros. Juro-te pago 50 euros para me aturares durante uma hora por dia. Não, por dia é muito, mas uma hora espero por
que
semana.
Que é só que eu te aturo, não é? Tipo, é uma hora por semana.
Não, mas para
o resto do tempo tu estás sossegado.
Estás calado, percebes? Até te posso pagar 50 euros para estares uma hora calado no podcast.
Okay.
E eu falar.
Por mim está ok.
Porque isso está-me a fazer bem parar neste dia bem atribulado. Eu estou naqueles dias que parece que estou a pairar, sabes? Tipo, está tudo a acontecer à minha volta e eu estou só, tipo, a flutuar pelas cenas.
Eu não sei se as pessoas... Cada pessoa tem a sua forma de trabalhar, não é? E eu acho que tu tens duas coisas que são muito interessantes, que é... Primeiro, acho que tens uma capacidade de trabalho incrível. Que tu és mesmo capaz de trabalhar. Tipo, tu estás o dia todo sim, a trabalhar. Mas depois és a pessoa mais desorganizada que existe.
Eu?!
Ou seja, tu és organizada, tens lá os vídeos todos planeados e tens lá o teu planeamento e isso, mas tu, numa hora, tu não fazes nada. Tipo, há bocado eu estava a ver, tu ligaste a porcaria dos microfones para ver se a voz estava ok. Isto demora 3 segundos. Tu demoraste 58. 58 segundos.
Sabes o que é que se chama isso? Entendes? É perfeccionismo.
Não é perfeccionismo. É andar perdido no mundo.
Eu não sou nada perfeccionista.
É o que se chama isto.
Mas eu tento ser.
Tu tentas ser perfeccionista.
Eu tento ser. E eu, para nada falhar, eu faço o máximo que eu me lembro na minha cabeça.
Tu tentas ser. Que é assim. Tentei.
Não, amor. Não sabes deu. Muito bem que não é. Que
não
é.
Deu.
Oh, meu amorzinho. Olha, eu queria te agradecer.
Qual é a nossa regra no podcast? Qual
não é a nossa tocares? Regra? Mas eu hoje pois. Nem tenho base.
Tens sempre. Tens base. Nos dias em que tu não tens base, tu tens muita base.
Ok.
Muita.
Então eu queria te agradecer. Pelo fim de semana que nós tivemos em Londres, fantástico.
Fantástico, foi.
Por ter estado tão alegre e contente. Pai, fui eu que ofereci, está bem? Eu não acho que é sempre o Kiko, porque eu também ganho dinheiro. Eu sei que é um trabalho digital, que é estranho, mas ganha-se dinheiro aqui. E portanto fui eu que ofereci a viagem. Mas estou a agradecer pelo Kiko ter vindo comigo, de boa cara. Não nos chateámos, que é uma novidade quando viajamos para Londres. E portanto eu acho que estiveste sempre muito animado e eu vi o teu esforço.
Eu, tipo, eu nestes momentos
sim.
O que é isto?
Isto ou agora sei, ouvimos umas sei, passadas
ah, ia dizer, é nestes momentos eu tenho tipo uma epifania. Eu percebo o quão bom marido eu sou. Imagina o quão bom marido tu tens que ser para a tua esposa, oferece-te a viagem, leva-te a Londres, tipo, paga tudo lá e ainda vem aqui ao podcast agradecer. Eu tirei de boa cara.
Yeah.
Tipo, eu fui com tudo pago, yeah. Tipo Lord Farquaad. Cheguei lá e tive de boa cara.
Ver, eu acho,
olha o marido que eu sou. Eu sou mesmo top. Mesmo, tipo, pá.
Não, eu sinto que estou formatada já por ti para o mínimo esforço, tipo, de um meio sorriso. Eu já estou tipo, obrigado! Obrigado por dares a meio sorrir.
Eu acho que isto é justo e injusto, o que acabaste de dizer.
Porquê?
Pá, é justo porque de facto aplica-se a muitas situações, mas quem ouvir pode pensar que eu não faço nada por ti.
Mas é assim, quem...
Então eu acho que é justo e injusto.
Quem ouvir isto sem um enquadramento também não está aqui a fazer nada, desculpa lá.
É pá,
está aqui a fazer nada. Ou isto se eu do início ao fim...
De forma simpática, eu acho que...
Não, estas coisas do podcast é assim, pessoal, habituem-se a uma coisa, é do início ao fim. Se não é para estar até ao fim, pá, também não vale a pena vir.
Não, mas eu acho que acompanhar-te tem que ser tipo... Tipo aqueles fãs maluquinhos do Harry Potter, estás a ver?
Sim.
Que é, imagina, não é ler os livros ou ver os filmes, aqueles que veem só os filmes e nem leram os livros, estás a ver? Não, é tudo. Tens que ver os filmes, ler os livros, comprar aquelas merdas extras, tipo aqueles livros extras, ir à net pesquisar o que é que a J.K. Rowling disse em todos os tweets e tudo o que ela fez.
Não,
contigo tem que ser igual. Tipo, a pessoa não pode só ver um vídeo, não, tem que acompanhar tudo.
Meu querido, não é comigo.
Canal, podcast, não é comigo. Twitter, o problema, Snapchat,
o problema
as
não
tuas
é
redes
isso.
mais escuras, tipo Vine, tudo, posso? Tem que acompanhar tudo.
O problema não é comigo, é contigo. Porque as pessoas se tirarem do contexto as coisas que tu dizes e a forma como tu te expressas, que é pouca, as pessoas vão achar coisas que não são verdade, percebes? Pá, e nós, eu não quero entrar por outros caminhos e fazer comparações e exemplos, mas...
Eu gostava de ouvir a comparação e o exemplo.
Pá, não.
Eu gostava de ouvir.
Bruno do Big Brother.
Hã?
Sim.
Que raio de coisa.
Ninguém
que
sabe o que se lá
já não
passa.
Quero esse exemplo.
Ninguém
não
sabe
quero.
O que se lá... Não, mas imagina, podem
não, esse
perfeitamente...
Não, esse exemplo é chato e é para ir buscar assim descansados que já ninguém quer saber disso.
Que,
não.
Por que queres falar do Big Brother, não, por
isso
favor?
Isso é uma seca.
Preciso de alguém que fale comigo
tá
do
bem,
Big Brother.
Vai para lá para as tuas redes falar
Malta,
disso.
Malta, quem
aqui
quiser
não.
falar comigo do Big Brother...
Isso, mandam-te mensagem e falam disso.
No Instagram falamos. Bem, nós temos aqui uma rubrica que é notícias da semana. Todas as semanas trazemos duas notícias. Sou sempre eu que trago, o Kiko não se preocupa com nada, simplesmente aparece, como já disse. E então, a primeira
notícia... Bem, tu hoje tiraste mesmo o dia para me bater, ou não?
Não, amor.
Tipo, eu estou aqui sossegado. Tu tiveste um dia de louco, já me trataste mal o dia inteiro, ainda vens para aqui bater.
Tratei-te mal
quando? Tipo, eu podia estar a trabalhar.
Mas eu tratei-te mal quando?
O dia todo. Amor, sempre trombas
isso. Nós estamos
isso.
De manhã ainda.
Estamos de manhã? É hora de almoço. Tu é que ainda não fizeste nada. Para mim já estou a trabalhar desde as 9.
Eu tive a fazer sempre coisas. Eu nem estou aqui que nem posso. Estou aqui com os olhos bem
pesados. Podemos começar o programa ou não? Okay, porque... É que já passaram 10 minutos. Pá. Por favor.
Belos 10 minutos. Pá, que sofrimento. Passaram. Eu acho que as pessoas estão a gostar muito. Eu pelo menos estou a adorar.
Eu também.
TikTok anuncia suspensão de publicação de vídeos na Rússia.
É, tipo, nós estamos a viver a época do cancel culture. Da guerra digital, não é? Mas eu nunca tinha visto um país ser cancelado. Tipo, isto para mim é novidade.
Isto é um país a ser cancelado de forma digital, da forma mais assustadora que eu já vi. Não
é
só digital,
é mesmo cancelado.
Tipo, vocês já imaginaram, tipo, o que é? As pessoas não podem levantar dinheiro, não podem ver televisão, não podem ir a certos sites, não, e agora não podem fazer TikTok.
Não podem fazer TikTok, não podem fazer nada. Tipo, as editoras de jogos estão a deixar de... Os jogos online não funcionam lá. Tipo, não estão a publicar jogos novos para lá. Não saem filmes no cinema. Tipo, nada. Obviamente, pronto, eles na verdade estão a invadir outro país. Na Rússia, propriamente, não há combate. Mas, de qualquer forma, há preocupações maiores do que fazer TikToks. Mas a cena é que tudo foi cancelado. Não poder levantar dinheiro é o pandemónio, é o pânico geral num país.
É, mas já vi... Epá, e depois...
Por falar em pânico geral, queria só meter aqui um entrave. Diz. Que é... Malta... Se alguém que está a ouvir este podcast tiver estado na fila uma hora para pôr gasóleo no domingo, saibam que eu não gosto de vocês.
Olha, isso era o que eu ia falar a seguir, por acaso.
Porque imaginem, se vocês tiverem ido, vou abrir aqui uma exceção, as pessoas que tiveram lá na fila uma hora para encher um depósito de 1 milhão de litros de gasóleo têm o meu respeito. Se foram lá pôr 30 euros de gasóleo e pouparam 1 euro, não têm o meu respeito.
E por acaso ia falar, era a minha segunda notícia.
Isso faz muita confusão.
Aumento de combustível, que ficou tudo louco aqui em Torres Vedras.
Fica tudo louco, esgotaram o gasóleo em Torres Vedras e um depósito cheio, de 50 euros de depósito, pouparam 4 euros. 4 euros, uma hora na fila.
Mas já não é a primeira vez que dão uma notícia qualquer, não sei se foi da pandemia ou whatever, e as pessoas foram para as filas do gasóleo esgotar aquilo, lembras-te?
Epá, não. Isso foi quando houve a greve, e aí de facto ia deixar de haver gasóleo por tempo indeterminado, não é? Agora certo. Aqui não, no dia a seguir havia gasóleo igual, só que mais caro. E claro que é chato de ser mais caro, mas pá...
São 4 cêntimos,
não é? Não são 4 cêntimos, era tipo 8 cêntimos, o que fosse. A cena é que tu enches um depósito de 50 litros...
É um bocado estranho, não é? Tipo, essa percepção que as pessoas têm que é... Imagina, as pessoas não leem o quanto vai aumentar. Leem, vai aumentar.
Não, eu acho é que se criou aquela cena de tipo, os pais dizerem assim, pá, vai abastecer que amanhã aumenta. Mas, tipo, para a semana também vai aumentar. E então?
Epá, não sei, tipo, e depois vai diminuir, tipo...
Não vai. Isso já não sei. Não.
Ah pá, diminui, não digas que não vai diminuir.
Diminui, não vai.
Desculpa lá, eu já pus gasóleo a 1 euro e 0,9.
Então, e agora pões a 2. E é mau.
Não, isto vai descer alguns no tempo daqui, nem que seja um ano.
O governo precisa de impostos, menino.
Não, mas qualquer dia a pessoa também não pode andar de carro.
E olha, andas a pé.
Mas eu por acaso sinto que, por exemplo, uma viagem... Nós vivemos em Torres Vedras, é disso que nós vamos falar hoje neste episódio. Parece que não, mas ainda lá vamos ao tema. Que é sobre viver numa cidade mais pequena, vantagens e desvantagens. Mas, por acaso, uma viagem a Lisboa, que é aqui muito perto, é tipo a 25 minutos, 30 minutos, custava-me 16 euros. Com as... Eu acho que era com as portagens incluídas. E agora custa-me 20 euros sem as portagens incluídas.
Sabes lá o que é que está a dizer? Quando é que foste a Lisboa no teu carro? Apagaste o gasóleo a última vez?
Tu não sabes, não te lembras? Já fui há não sei quantos anos.
Pois, exato, só se foi isso.
Era quando eu fazia a viagem todos os dias, Lisboa todos.
Certo, mas agora, hoje em dia, quando é que foste?
Ah, fui há pouco tempo com a Adri. Fomos as duas.
No teu carro?
No meu carro. E eu gastei 20... Até estava a comentar com ela. Gastei 20 euros de gasóleo.
Eu acho que se nota claramente, é tipo ir ao Algarve ou ir ao Porto ou assim, e se nota uma diferença gigante.
É mais caro.
Malta que tenha que fazer essa viagem regularmente deve ser de ficar doido.
Ah, sim, isso é uma chatice. E depois aumenta tudo, não é? Aumentam as entregas das GLS da vida e das entregas, não é? Okay. E isso acaba por afetar toda a gente. Mas, de qualquer forma, pronto. Queria, ainda voltando ao assunto da Rússia, acho que não explorámos bem, tipo... Eu fico mesmo chocada com a situação e depois acabo por achar um bocado injusto para os russos.
E é na verdade.
Que estão contra a guerra, não é?
Pá, é e não é, porque para todos os efeitos o Putin é um membro do governo eleito democraticamente, portanto estão a responder pelo líder que escolheram.
Sim, sim.
Mas por outro lado é muito injusto que pela decisão de uma pessoa que provavelmente muita gente não se reflete nessa decisão e está tudo a pagar, se calhar mais do que ele, não é? Porque... Pá, não poder levantar dinheiro, de certeza que ele consegue levantar dinheiro de alguma forma, não é? E o cidadão comum não consegue levantar dinheiro, pá. Deve ser o pânico. Pá, não consigo imaginar.
Deve estar lá o pânico.
Só que eu acho que falar deste assunto é sempre o que é, porque pá, na Ucrânia estão em guerra, estão a ser invadidos, estão a ficar sem casas, há 2 milhões de refugiados já, então tudo o resto é um bocado indiferente.
Sim,
que a Rússia
sim,
não
sim,
tenha
sim,
TikTok
sim.
E não sei mais o quê.
Sim,
mas pronto, este outro lado da moeda também é interessante e assustador. Assustador. Assustador e não assustador, porque ainda bem que isto está a ser feito, mas é assustador a forma como o mundo cancelou um país, de qualquer
sim,
forma.
Sim, 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 eu estava a ler, não sei se foi no Twitter ou whatever, porque sim, as pessoas não fazem tweets do podcast, mas fazem outras coisas, então eu vou apanhando.
O que é
apanhando,
estranho, não é? O que é estranho.
Mas eu estava a ler que vi... Oh, foste tu que me disseste.
Eu estava a ler que vi.
Não, acho que foste tu que me disseste.
Eu pessoalmente já estou convencido.
Já vi muito, tanta coisa que já estou muito confusa. Então... Eu vi que um russo tinha andado à pancada com um ucraniano na rua, só por... Oh, não foste tu então que me disseste, a fazer essa cara, pronto. Que houve tipo uma luta na rua entre um ucraniano e um russo só porque um era ucraniano e outro era russo, tipo, por causa da guerra.
Sim, mas isso é perfeitamente...
E que as pessoas russas cá em Portugal, algumas ouvem também alguns comentários.
Sim, mas isso é... A primeira parte eu acho que é perfeitamente perceptível, não é? Basta que um russo... defende a posição do governo e o ucraniano não vai gostar.
Mas eu estou a dizer em situações que o russo nem está a defender o...
Sim, mas não sabemos o contexto. Só estou a dizer que numa situação em que o russo concorda com o que o governo está a fazer, é fácil que se gere confusão, não é?
Sim,
tanto
claro.
Que estão em guerra na Ucrânia.
Claro, claro.
A segunda parte, em que há malta tipo, a viver em Portugal, que por acaso é russa, que não tem nada a ver com o assunto, e está a ouvir bocas e a receber ameaças e isso, pá, isso é o que é. É o ser humano que é muito inteligente, como eu gosto de referir sempre. Mas isso é o quê?
Mas eu tenho uma dúvida em relação a isso. Tu gostas de dizer que o ser humano nunca, não é muito inteligente, não é? Que são sempre
não é questão de ser muito inteligente ou não.
Mas tu és.
Tu, primeiro, eu nunca disse isso.
Não,
é a primeira
tu estás
coisa.
Sempre a dizer que és super...
Nunca
digo
isso. Primeiro, eu nunca disse isso na minha vida. Primeira coisa.
Não, mas eu acho uma cena que é... Que tu és inteligente, mas não és esperto.
Já sei.
Beijinho para o teu pai.
Mas o que eu acho é... até me perdi, tipo, foste buscar o meu pai e eu fiquei com tanto amor no
tens
meu coração.
Saudades? Teu pai?
Tenho. Estou a pensar em trazê-lo para o podcast. Ele sentava-se aqui no meio, talvez não,
não
e falava
não dava,
aqui connosco.
Não dava. Mas eu tenho saudades do teu pai, por acaso.
Pois, sabes porquê?
Porquê?
Porque não vais lá. Se fosses
lá,
não
eu não vejo saudades. Tipo há meses.
Pois é isso.
Mas vou vê-lo amanhã, quinta-feira.
Amanhã, portanto, quinta-feira.
Amanhã para os ouvintes.
Ah.
Quinta-feira, vou matar saudades do meu...
espaços temporais neste podcast.
Do meu sogro. Olha, achas que a tua mãe já não tem um preconceito? Ou que vamos poder falar normalmente na quinta-feira?
Acho que a minha mãe anda só a falar de filhos e é um,
opa, não,
um pavor que eu tenho aqui dentro, que é quando a conversa...
Jesus.
Não vou adjetivar a conversa da
eu
minha
tenho
mãe.
Ouvido os teus
chegar
problemas.
Até ti, eu sinto que vai ser giro.
Eu tenho
eu
ouvido.
Gostava que não acontecesse. Portanto, se a minha mãe começar a falar disso, eu vou só dizer assim, mãe, olha, não...
Sabes uma cena?
Bora não falar disso nunca
eu,
na vida.
Eu, muitas vezes estás a falar com a tua mãe ao telefone e eu estou ao lado. E eu tenho ouvido e não tenho dito nada, para não me chatear.
Mas olha...
Mas ontem já estava a ficar um bocadinho chateada.
Uma coisa
chateada.
Que eu acho que é uma boa ideia é, imagina, a minha mãe está a falar ao telefone comigo. E tipo, tu não tens nada a ver com isso?
Mas a tua mãe fala muito alto, Francisco.
Certo, mas
eu
é comigo. A minha mãe até podia estar a berrar.
Sim, mas
e tu estás lá.
Então
é comigo.
Podias mudar de divisão para não me enervar.
Estávamos na rua, Mariana.
Isso é verdade, estávamos na rua ontem. Pronto. Quando eu ouvi isso e enervei-me um pouco, mas não disse nada.
Tiveste dois trabalhos que foi enervar-te e desenervar-te, porque portanto, ninguém estava a falar contigo.
Então olha, já que falas todos os dias
ninguém
com a tua
estava a chatear.
Diz-lhe que na quinta-feira não é para falar desse tema.
Pois, eu espero que não fale. Eu okay. Desejo do fundo do meu coração que a minha mãe não fale, mas comigo ela anda só a falar nisso e eu já lhe disse que não é boa ideia.
A tua mãe acha o quê? Que por falar contigo nós vamos...
Não, ontem eu
um
perguntei-lhe, mas tu querias que eu tivesse um filho só para tu ficares contente? E ela disse sim.
Então a tua mãe acha que todos os dias falar contigo vai-te convencer a ter um filho. Tu vais,
mas
vais
acaso,
o quê? Vais forçar...
Por acaso está a ter o efeito inverso, para ser honesto. Estou a criar ranço essa
não,
conversa
outra vez. Não,
estou
a criar imenso ranço. Estou mesmo com ranço disso.
Estamos a fugir através do tema.
Estamos a fugir. Bem, nós vamos falar de viver em torres longe da minha sogra. Não, estou a brincar. Um beijinho para ela. Eu gosto muito dela. Não, estou a brincar. É muito querida, às vezes um bocadinho chatinha, mas é assim, mais chatinhos.
Ei, eu não concordo nada que a minha mãe seja chata. São, se calhar, os meus pais. Não concordo nada, nada. Mas é bom as pessoas que a minha mãe seja chata para ti.
É bom as pessoas.
Não concordo com isso.
Eu gostava que a tua mãe fosse mais chata.
Exatamente. Gostava. Isso eu concordo.
Gostava.
Isso eu concordo. Agora, que é chata, não concordo mesmo nada.
Para mim não é. Eu estou a dizer no sentido de.
Querer saber? Envolver-se?
Eu gostava.
Eu também. Eu também. Agora, mas tu disseste que ela era chata, bolas.
Disse que é chata noutro sentido, é o que eu estou a tentar explicar. É chato no sentido contigo. É chata no sentido de se calhar te tratar como um miúdo. Tipo, pronto. Mas isso eu acho que todos os pais fazem isso um bocadinho. Eu só quero, simplesmente só queria uma pessoa com quem implicar, não consegui. Já que tu não estás virado para isso hoje. Mas.
Eu hoje. Eu juro-te, o meu papel aqui neste podcast, eu sinto que nós estávamos a ir, estávamos num barco, estás a ver?
Sim.
E houve um acidente e agora estamos no barco a remos. E eu estou só a tentar chegar a algum lado com ele.
Ok.
E tu estás tipo a bater com os pés na água e a gritar bué. E
não,
eu estou a tentar.
Eu não estou, sou muito calma.
Estou a tentar.
E estou a tentar também
experimentar. Tu és aquele tigre. Eu acordei no barco e estava lá o tigre, que és tu. E eu estou tipo, pá, deixa ver.
Life of
que
P.
O que consigo fazer? É esse.
Ou Life of Pai.
Estás com conhecimento em geral, sim,
é,
senhor.
Sim, porque eu fui a Londres.
É verdade.
E gostei imenso. E por isso nós vamos falar disso, olha...
Nós vamos falar de tudo.
Nós vamos falar de tudo.
Nós vamos falar,
um
malta. Nós vamos.
E flutuante.
A cena é que ainda não falámos, mas vamos.
Londres, nós costumamos dizer que é a nossa cidade preferida.
Regra número 1 do podcast.
Não me toques.
Obrigado.
Amor, mas tu és tão amor, suave.
Mas vá lá, me toca nas tuas também calcinhas, com essas mãozinhas.
Por acaso o Kiko é muito suave, porque ele tira os pelos do braço. E eu acho isso muito suave.
Isto é super relevante, sim, é mesmo relevante para o podcast.
Não, é ainda bem que tu trazes esses temas. Esta semana fui participar no episódio da Glória, a falar sobre depilação. E tu estavas assim, não fales de mim, não fales de mim. E eu acabei por falar de ti.
Eu estava assim quando é que antes de ires ao podcast?
Não, depois disseste assim, só espero que não tenhas falado de mim. Mas eu já tinha falado
então,
de ti.
Então, repara. Tu disseste, eu fui ao podcast da Glória e depois dizes, e tu estavas só, não fales de mim. E o que as pessoas ouvem é, fogo, tipo, antes dela ir, ele estava-lhe só a dizer para ele não falar dele. Que não aconteceu. Não te disse absolutamente nada.
Deves ter dito.
Claro que não disse. Senão diria aqui que disse, como digo sempre, tudo o que faço. E o que eu disse foi, ontem, quando tu estavas a ver o episódio, acredito que quando o episódio estava a dar na internet, que já tinha saído há 4 horas, que a Glória não o ia editar, com o que eu estava a dizer, até porque eu não lhe disse, não é?
Sim.
Eu disse, é mesmo chato que fales de mim. Porque o problema não é tu falares de mim, é tu dizeres as coisas que tu achas que eu penso. E depois eu tenho que responder por elas.
Certo.
Isso é mesmo chato.
Certo.
É mesmo chato. Pronto. Era isso. Era isso que eu queria
sim,
dizer.
Mas no, não é um podcast, é um programa no YouTube. Da Glória, eu disse que sentia pressão para me depilar porque tu gostavas. E tu ficaste, epá, não devias ter dito. E eu disse, pá, não, digo porque é verdade. Imagina, eu também não gosto de pelos. Mas
eu não tenho certeza disso ainda, que eu disse, mas enfim.
Gostas
mas, sim,
ainda
eu
menos
gosto de, pelos.
De pelos. E diz, é pá, Mariana, tipo, faz depilação. Estou com um monte de pelos nas pernas. Mas lá está, tipo, é uma coisa que eu faço. Eu não sei porque é que estou a falar disto.
Pá, está a ser mesmo difícil para mim hoje. Está a ser mesmo difícil.
Lá,
se fosse eu a fazer a figura que tu estás a fazer,
agora,
tipo, era aqui o fim.
Fugiu bem ao controle.
Mas estás sempre, eu estou a tentar.
Mas pronto, isto para dizer que... Ainda bem
para dizer que nada, não é?
Ainda bem,
não
que, faz nos ideia. Ouvimos, ainda bem que nos ouvimos, olha, pá, uma grande conclusão.
Para não dizer nada, isto para não dizer nada, não. Vamos fazer aqui um jogo agora, malta, quem estiver em casa, agora, jogo. Tequila, um copo. Sempre que a Mariana for buscar um assunto que não lembra o diabo, um shot. E pá, quem ficar em coma é o quê? Lamento. Agora mexeram, pronto, agora é o meu microfone.
É,
o problema era o meu microfone.
Para estás bem,
o problema era o meu microfone.
Depois eu tenho mais trabalho a editar, percebes?
Sim, sim.
Sabes aquele
sim.
trabalho de um dia inteiro que eu estou assim, com tacas nos olhos?
Ninguém
assim,
quer saber, Mariana.
Tacas,
assim. Ninguém quer saber. Foste tu que quiseste mais duas câmaras, foste tu que quiseste complicar tudo isto. Por isso ninguém quer saber que tenhas mais
olha,
trabalho.
Vou aqui cortar o assunto com onde vais?
Pá.
Para falar de Londres.
Já há vários programas. Os programas têm corrido sim. bem. Então eu agora estou-me a lembrar. Já há vários programas que eu não tinha esta vontade de chorar com que eu estou agora. Juro-te, eu estou com vontade de chorar porque eu estou aqui preso.
Desculpa.
E repara, eu só tenho, duas,
eu sinto,
só tenho duas hipóteses. Eu só tenho duas hipóteses neste momento. Espero que me acompanhem aqui neste raciocínio. Que é, primeira hipótese é começar de novo. Pá, e não posso, não é? Não posso, tipo,
agora
sofrimento,
já vamos
que dor.
Longo, longo caminho.
Segunda hipótese sim. é continuar a tentar que isto chegue a algum lado.
Sim.
É que eu olho para ali e está 23 minutos e 57 segundos. E o que é que aconteceu? Nada. E eu penso nestes pobres coitados que estão a ouvir isto. Mas pronto, eu acho que vale a pena para verem a minha odisseia.
Isso causa o CD
às pessoas. A minha odisseia de...
causa OCD às pessoas, sabes porquê? Tu dizes 23h57 e ali não está 23h57.
Mas eu não quero saber das pessoas.
Há de estar 22h, não
neste
sei
momento,
quê. Porque entretanto já cortámos uma introdução, meu filho.
Neste momento eu não estou preocupado com as pessoas, estou preocupado com o quanto me está a custar isto. Okay. E depois tu vais estar a tarde toda a choramingar, ai, eu tenho tanto que editar, e depois às 5 temos que sair, e tu vais dizer assim, ai, não me dá jeito nenhum. Eu vou dizer assim, filha, eu sofri muito mais do que tu estás a sofrer. E tu vais dizer assim, ai, Francisco, quando é as tuas coisas, não sei o que, não sei o que mais. E pronto, é assim que a Mariana fala.
Achas isso então?
Agora tenho aqui isto, parece que é um
por
órgão
acaso,
sexual.
Parecia bué.
E não
eu
era
olhei
a intenção.
Pai, duas vezes
peço desculpa, assim, peço desculpa, assim. Não era a intenção, mas pronto, como tudo está a acontecer,
estranho.
Isto aconteceu também.
Foi bem estranho. Então, a nossa viagem a Londres. O que é que tu gostaste mais da viagem a Londres? Porquê é que tu gostavas de viver em Londres? Estás-te a rir de quê, meu?
Pá,
isto faz parte do tema. Estou-me
a rir porque eu estou aqui num stress.
Tu parece
que
mesmo que
agora
tipo...
eu vou voltar, vou tentar situar-me.
Okay. Então vá, diz lá.
Pá, eu adoro Londres, adoro a cidade. Ai.
O que é que foi?
Não estou bem.
Então eu falo.
Podemos ter um programa, o resto pode ser bom, tipo tranquilo. Podemos só falar.
O resto
coisas.
Vai ser bom, sim.
A sério?
Sim.
Está bem, eu vou confiar em ti. Então, tipo, é a cidade que eu mais gosto. E eu vim de lá. O sentimento com que eu vim de lá foi que eu fiquei mesmo contente pelo teu irmão e pela Bia. Eu senti mesmo que eles estão bem lá. E na verdade eu sempre achei que eles estavam bem. Só que agora eles mudaram de casa e tipo, eu adorei o apartamento onde eles estão. Acho que é um apartamento mesmo fixe. E senti-os mesmo bem, mesmo tranquilos, mesmo no sítio deles.
Pá, eu concordo, eu acho que assim vale a pena, percebes? O meu irmão está lá a viver há alguns anos.
A Mariana defende bué que o irmão devia vir para Portugal. Primeiro,
não, eu
saudades.
Não defendo isso. Eu não defendo isso. Eu acho que ele aqui ia ter outras condições, mas...
Mas eu acho
agora
que ele
vi
está
que,
mesmo
agora
certo,
vi que não.
Bom.
Agora eu vi que não. Que eles têm ótimas condições. Eles mudaram de casa. Eles viviam numa casa muito mais pequenina. Agora vivem numa casa mais fixe, moderna e etc. Pá, e assim, eu acho que vale a pena... Faz-me pensar. Tipo, vale a pena viver em Londres assim, com boas condições. Porque há muita gente que vai viver para as grandes cidades com condições menores. E eu acho que isso também não...
Ah,
para mim não faz
sentido. O que o João disse lá uma coisa em Londres que eu guardei. Vou citar João Malhado. Que é muito difícil ser pobre em Londres. E tipo, eu concordo. Pá, porque é uma cidade mesmo cara. Nós chegámos lá, fomos ao Five Guys, que é tipo uma cadeia de fast food, e paguei logo 40€ que foi para abrir os olhos. Que é logo dois hambúrgueres, duas bebidas e um shake lá que era. Pau, 40€ para abrir os olhos.
Foi super simples o pedido.
Pá, um T2 numa zona tipo a 20 minutos de transportes da cidade é tipo 2.300€ de renda.
É muito
caro. É uma loucura.
É muito, muito
claro que eles ganham muito mais do que nós, mas mesmo assim é uma loucura.
Sim, em Londres ganha-se mais e ganha-se por semana, é diferente. Mas pronto, é uma das nossas cidades preferidas. Nós já pensámos várias vezes em viver lá, só que depois é sempre aquele sentimento agridoce.
Eu hoje estava a falar com um amigo de manhã. E ele estava-me a dizer que está ansioso por saber como é que foi Londres e para falarmos. E eu estava-lhe a dizer, tipo, pá, que adoro a cidade e que um dia, se eu não viver lá, eu acho que no meu leito da morte vai ser um dos meus arrependimentos. Vai ser nunca ter vivido em Londres.
Sim.
E isto para dizer, se calhar nós vamos viver para Londres um anito e eu vou odiar.
Sim.
Mas como eu não sei, eu acho que ia adorar. Pá, porque eu adoro estar naquela cidade.
Eu acho que nós nunca devemos deixar as oportunidades, ou seja, tu às vezes dizes-me assim, não faças isso que vais-te arrepender. Eu digo assim, mas eu quero errar para ter essa experiência.
Sim,
e aprender.
Sim, certo, mas tu sabes que...
Porque eu não quero deixar de fazer porque alguém me disse.
Eu faço um esforço muito, muito grande para me pôr nos teus sapatos.
Uhum.
Tu sabes, eu faço um esforço mesmo enorme.
Uhum.
Só que é muito, muito difícil tu não aconselhares alguém com base naquilo que tu pensas e naquilo que tu acreditas. Imagina, quando tu decidiste despedir-te. Percebes? Eu queria muito que eu fizesse e achava bem, mas é difícil eu dizer, vai, porque eu nunca o fiz, entendes? Eu nunca fui capaz, então...
Eu acho que as pessoas... Imagina, eu acho que eu não estou à espera de conselhos, estou à espera que me apoiem, ou seja...
Certo,
eu...
mas aí acho que não tens razão de queixa nenhuma.
Não, não, sem dúvida, mas eu não estou a dizer que não o faço, estou a dizer que é isto que eu espero que aconteça com outras pessoas também, que é seguir o instinto e ter pessoas que os apoiem, porque a pessoa vai, se calhar, falhar muitas vezes por causa dos seus instintos.
É, eu avisei, é mesmo difícil de controlar. Eu avisei-te, é mesmo, é aquela
pior...
frase que dá vontade de dar um murro à pessoa, mas eu tenho noção que eu te digo isso muitas vezes, que é tipo, eu disse-me,
sim, mas
eu avisei-te.
Sim, mas pior é tu passares uma vida a não fazer coisas.
Sim. Mas eu sinto que contigo muitas vezes eu sou aquele sticker, sabes, do WhatsApp, eu avisei, bandeirinhas e camisolas.
Não, eu acho que as coisas até nem me correm mal nesse sentido.
Claro que correm. Aliás, o teu lema de vida é, eu gosto de bater com a cabeça na parede para saber que estava lá uma parede.
Sim, gosto. Pronto,
claro que correm, não é?
Não correm.
Ok.
Pá, tu tipo... Não, assim, não faz essa cara.
Correm bué bem as coisas.
Não é.
As coisas correm-te bué bem, Mariana.
O que é que é? É que tu é...
Eu não quero estragar. 5 minutinhos aqui a falar, não quero estragar. As coisas correm-te bué bem. Tipo, a tua vida é um... se há coisa que é boa neste mundo, é a tua vida.
Mas é mesmo boa.
Então, por isso eu concordo.
A minha vida é um espetáculo. Sim.
Então vamos ver para Londres.
Nós temos que ser mesmo agradecidos e olhar à nossa volta.
A conclusão deste podcast é... vamos ver para Londres.
Não.
Ok, ok.
Ok, ok, ok.
Pá, é aterrorizador viver contigo. É o que eu tenho para te dizer. Tipo, tu estás aqui.
Olha,
a mãe...
estás mesmo chato.
Já não quero. Decidi.
Eu não quero.
Cancelado.
Mas...
não vamos.
Ok, mas
gostava... isto é a minha vida.
Posso? Mas gostava de ir...
Problema. Agora quem não está a ver isto no YouTube fica: ah, mas o que é que terá acontecido? Então o que aconteceu é que às vezes ouve-se assim, e é a máquina da esquerda que se desliga. E a máquina da esquerda, o que é que filma? A cara da nossa estrela. E a nossa estrela não pode estar sem planos aproximados da sua cara.
É mesmo estúpido. Olha, vantagens de viver em Torres Vedras. E nós não queremos que vocês venham para cá.
E por acaso eu não,
é
não quero mesmo.
Não venham mesmo.
Os
tá?
preços estão só a subir. Assim. O que é bom, porque valoriza a minha casa, mas também me prejudica se eu quiser trocar de casa. Sim. Então.
Eu não sei se isto é boa ideia estarmos a falar disto, realmente. Porque vai haver muita gente que está na dúvida.
Vai haver muita gente. Vai haver muita gente que está a ouvir este podcast e que vai. Que nem está na dúvida.
Nem está na dúvida.
Que gosta da casa que tem. Sim. E só por causa deste podcast faz assim: eia, e agora como é que eu vou arranjar uma casa em Torres? É que eu tenho que viver lá.
Mas as pessoas vão querer a seguir.
E ainda vão ficar mais malucas quando tu disseres as vantagens.
Olha, ainda vão ficar mais malucas quando nós acabamos o podcast e não dissemos nenhuma.
Temos Leroy Merlin. Há uma aqui.
Temos o Arena Shopping.
O Arena Shopping, que tem cinemas. Até tem cinemas.
Tem 3 salas. Não, tem 5.
Tem 5 salas. Tem 5. E boas.
Algumas são boas.
IMAX. Não, vão não Lisboa tem. Ou Colombo.
Também ninguém precisa disso.
Ninguém precisa disso.
Também é só... isso é para se gravar. É claro, FIOIMAX. Claro. Não, não é preciso.
IKEA. Vão Lisboa ou Louros.
Sim.
Mais coisas que podem fazer aqui.
Olha, Zara não tem, mas tem Zara Kids.
Tem Zara Kids.
E dá para mandar vir da Zara para a Zara Kids.
Tem Zara Kids, sim.
Portanto, está tudo ok. Temos a Auchan e o Continente e o Mini Preço e temos isso tudo. Para não nos falta nada. Mas a verdade é essa.
Até há 2 continentes.
Há dois. Um maior e um mais pequeno.
Um McDonald's e um Burger King. KFC. Autoestrada para Lisboa.
Mas houve. Tu podes escolher ao continente a que vais. Já viste o quão incrível isso é?
É verdade isso. É verdade. Isso é... hoje 40 campos de pádel.
Sim. 40?
Devem ser para aí.
São para aí 2?
Não, são para aí 40. 40. Fecharam os ténis todos para fazer campos de pádel. Porque uma questão que eu trago aqui a este podcast.
Não sei nada disso.
Qual é a cena com o pádel? São cogumelos que nascem em todo lado.
Eu não percebo, eu não, não jogo é? Isso.
Tipo,
não...
eu acho que se nós comprássemos um terreno agora que aparecia lá, pumba, um campo de pádel. Arranca.
Achas?
30 euros, uma hora.
Acho que íamos fazer isso.
O quê?
Alugávamos o campo de pádel.
Sim, sim.
Que crescia lá como cogumelo.
Garanto que ganhavas bom dinheirinho.
Se calhar é um negócio para nós, Francisco.
Se calhar é.
Estamos à procura de um. Mas olha, aqui eu sinto que nós temos um ritmo de vida muito mais tranquilo, sabes? Tipo, nós já vivemos em Lisboa, vivemos em Telheiras e nas Laranjeiras, e acabávamos sempre o fim de semana aqui.
Uma coisa que eu sinto em relação a Torres é que ninguém sabe onde é que é Torres Vedras. Tipo, eu sinto isso.
Epá,
os meus amigos acham.
Que é longe.
Eu vou jogar ao domingo à noite. E tipo, eles falam como se eu fosse para o Porto. Tipo, ei, agora ainda vais para Torres, meu. Ei. Tipo, é meia hora de caminho. Eles se calhar vivem em sei lá onde, não é? Àquela hora não há trânsito, mas pronto. Se viverem em Cascais não chegam muito antes de minha casa. Chegam tipo... yeah, chegam bem antes, mas pronto. Não,
chegam um bocado
eu não vou para o Porto, está bem, malta? Calma, vejam aí um mapa.
Não, sabes o quê? É que as pessoas vão ao Google Maps e veem aquela distância que realmente parece uma cena enorme. Mas é tão rápido. Tipo, nós estamos lá em 25 minutos. Tipo...
Não, ninguém está lá em 25
minutos.
Para
que pagar 1 milhão
ninguém
de euros?
Ninguém está em
25
minutos. Isso. Opa, é ser aldrabão.
Estás, desculpa
ninguém
lá.
Está.
Eu
ninguém
quando está. Ia do trabalho para lá, demorava 25 a 30 minutos.
De Torres ao lá São Sebastião, onde
não,
é que tu trabalhavas?
Torres a Lisboa.
A Lisboa? Ah, ok. A Lisboa.
Campo Grande.
Sim, já estou em Lisboa. Ah, ok, mas quando é que chegas? Daqui a 15 minutos.
Então, mas lá é que é mau, lá há trânsito, porra. Então, o que é que és que certo. Eu faço? Isso não, aqui não há. Aqui não há.
Embora, aqui não há trânsito.
Embora
aqui
haja
há trânsito.
Pessoas... Eu sinto é que as pessoas não são agradecidas e não param um bocadinho para pensar. Porque há pessoas aqui em Torres que eu já ouvi pessoas a dizer assim que há muito trânsito. E eu pensar assim... Hã?
Ah, mas isto é Torres, não é? 10 carros seguidos é trânsito.
Pois, mas lá está. Eu acho que nós temos que abrir um bocadinho a nossa cabeça e os nossos olhos e ver... Não, não é. Tipo, vamos a Lisboa e vemos o que é realmente trânsito.
Mas
isso
as pessoas
é trânsito.
Se calhar não vão a Lisboa.
Tem que ir.
Ah, tem que ir para ver o trânsito.
Tem que ir.
Para ver o trânsito.
Sabes que
recordo
que
com saudade uma vez que nós íamos ver um espetáculo de teatro, que era no fim da Avenida da Liberdade, e nós chegámos à rotunda do Marquês e faltavam 40 minutos para o espetáculo e não fomos, porque não deu.
Pai,
trânsito.
Íamos ver a peça do João Jonas e ele ficou muito chateado.
A peça era dele?
Não é dele, ele estava a participar.
Ah, mas pronto, era a primeira. Um pouco diferente, não é?
Sim, mas era a primeira dele e eu gostava de ter visto e pronto. E ele deve ter achado que eu menti, mas isto foi realmente verdade. Que é, eu entrei...
Quem me dera que tivesse mentido, sabes?
Era, eu nós preferia, fomos a Lisboa de propósito para sermos barrados.
Há situações em que vale a pena mentir. Tipo, tinhas mentido, chato. Eu não tinha gasto dinheiro, não tinha ido e vir a Lisboa. Tipo, eu vivo quase no Porto, ir e vir a Lisboa são 4 horas.
Foi mesmo chato essa situação. E fico com pena, mas pronto, lá está. É uma coisa, é uma das coisas mais das grandes cidades, é o trânsito. Aqui isso não se põe. Existem alguns momentos de tens que esperar mais um bocadinho, não sei o quê, mas são 5 minutos. Tipo, não estás mais num trânsito aqui em Torres Vedras do que 5 minutos.
A grande vantagem que eu sinto em relação a Torres, e acho que é o que toda a gente pensa, é a diferença dos valores das casas. E hoje em dia, até em Torres já está caríssimo. Hoje em Torres há prédios a serem construídos T4 a meio milhão de euros, não é? Que é uma coisa que seria impensável há 2 ou 3 anos atrás. Mas mesmo assim, tipo, a casa que tu tens aqui nunca seria a mesma que terias em Lisboa. Então, acho que é... Hoje em dia é fácil falar, não é? Estamos todos em remoto, está tudo a trabalhar de casa, então ir para Torres é quase uma decisão fácil, quase uma decisão óbvia. Mas na altura em que eu ia todos os dias para Lisboa, mesmo assim eu achava que compensava muito, compensava largamente, só estar aqui, respirar, um ambiente diferente.
Caminhar.
Nossa, caminhar.
Tipo, é tipo, tu caminhar o quê? Caminhar. Eu digo uma coisa e tu também...
Não, é só porque caminhar...
Não posso dizer nada.
Não é isso, não é isso. Então pronto, então,
caminhar,
diz-me lá,
sim,
no
caminhar.
Último mês, o que é que tu caminhaste em Torres?
Ovo, tu estacionaste não sei aonde e nós caminhámos até aqui, meu. What the fuck estás a dizer? Tipo...
Estacionei não sei onde, estacionei à porta. Eu estou a estacionar onde?
À porta.
Ovo, tu és tão estranho.
Nós andámos tipo...
Então se fosse em Lisboa? Se fosse em Lisboa, estacionava dentro do apartamento.
Não,
nem
filho,
caminhavas.
Em Lisboa, tipo,
era
só...
direto para o sofá. Nem caminhei.
Filho, em Lisboa, tu tens os transportes, percebes? Que param quase à porta das cenas. Tipo, a pessoa nem olha para onde é que
está. Toda
tá.
A gente que anda de transportes boa ofendida com isto.
Ok, eu tudo bem. Isso é verdade, os transportes não param.
Os transportes são um espetáculo, mas... aquilo para tipo no vosso trabalho.
Não, é assim, eu odeio transportes,
que querem mais?
Mas também adoro ao mesmo tempo, porque era o transporte. O transporte era a cena que eu utilizava para ir para o trabalho e estava tudo ok.
Eu odeio transportes públicos.
Eu sei.
Vou tomar aqui esta posição. Odeio transportes públicos.
Mas eu não odeio assim tanto.
Eu odeio.
Tipo, eu não gosto de ir ali tipo, toda amarfanhada com um monte de coisas na mão, não gosto.
Eu agradeço a Deus eu ter uma vida em que posso odiar transportes públicos e não andar neles. É pá, ainda bem que eu tenho essa sorte.
Yeah, mas eu também acho que é um caso. Imagina, os transportes públicos em Londres não são como em Lisboa.
Claro que são iguais.
Não são?
São iguais, claro que são.
Estão sempre on time.
Tivemos lá não sei quanto tempo à espera de um autocarro e acabámos a ter que ir buscar o autocarro a outra estação qualquer.
O João se enganou, filho.
Não, não foi o João que se enganou. Havia greve de metro e os autocarros estavam apinhados.
Está bem, mas isso é greve, não é? Houve greve. Tipo...
Pronto, que são as coisas que acontecem nos transportes públicos.
Não, aqui, Lisboa,
aqui não há, não há.
Eu lembro-me uma vez em Lisboa que havia greve, nem havia Uber, nem nada dessas cenas. Tipo, eu tive mesmo para. Aliás, eu fiquei contente na altura, tinha uma desculpa para dizer, não posso ir trabalhar, não posso ir, não é?
Sim, só que há pessoas que não podem dizer isso.
Pois, há pessoas que não
podem
dizer
isso. Bom, peço, preciso.
É uma chatice. Isso, o trânsito é uma chatice. Mas pronto, eu sinto que aqui, em Torres, nós temos muito mais tempo para nós até por causa disso. Porque como passas menos tempo nos trânsitos, nas filas, no whatever, não é? Há menos gente, acabas por ter mais tempo para ti. Isso é tão valioso. Eu acho que foi a principal coisa que eu achei quando vim para cá, foi... O tempo que eu tinha, porque imagina, eu acabava sempre por vir para cá ao fim de semana, era mais tempo que se desperdiçava.
Isso era muito mal, isso foi um
era
dos principais
mesmo chato
motivos,
isso.
Porque nós vínhamos para cá tipo ao sábado de manhã, acabávamos de dormir, por dormir
era
cá para domingo
isso.
E era o fim de semana todo tipo perdido.
Sem fazer nada, tipo, era uma chatice. E agora tipo, estando aqui, temos mais tempo, temos tudo, tudo ao pé de nós, só não temos em muitas, imagina, não há tantos eventos no sentido de coisas, imagina... Às vezes há festas em Lisboa ou há um evento de alguma coisa que até gostamos de ir, ou um espetáculo de teatro.
Vezes, há muito mais oferta, não é? A capital
oferta,
do país,
exato,
também é uma comparação injusta, não
mas
é?
Mas estamos tão perto que é um bocado indiferente, sinceramente. O que eu sinto aqui que também existe mais é mais segurança. Ou seja, em Lisboa existe sempre aquela coisa. Eu lembro-me de viver em Lisboa e eu vir de Torres, vivia lá tipo há poucos meses. E eu tinha o hábito, ainda tenho, sou sempre assim, de pôr a minha mala, estava à espera de um transporte público com uma amiga, pus a minha mala aqui ao pé de mim e estava tipo, a falar com ela, tipo, mas estava de olho na mala, não sei o quê. E ela disse, Mariana, pega na mala, agarra na mala. Que é aquele sentimento de alguém vai levar alguma coisa. E aqui, como as pessoas até se conhecem mais, há sempre alguém que conhece não sei o quem, é difícil conheceres alguém que te vá roubar, não é? Tipo,
opa, claro que acontece, claro que existe,
não
estou
a dizer
mas
que não acontece.
É uma cidade mais pequena, há menos gente, há menos hipóteses.
Existe,
não é?
Mais segurança nesse sentido, tipo, por exemplo, ir para a escola. Eu ia para a escola a pé sozinha, tipo, e é uma distância de pai de 15 minutos, a pé. E em Lisboa, se calhar, isso não acontece. Né? Os pais têm a coisa de ir levar os filhos à porta, com medo que lhes aconteça alguma coisa no metro ou o que
Mas
seja.
tu ainda te revês na nossa decisão de vir viver para Torres? Porque imagina, eu estava aqui a pensar, e na altura que nós tivemos esta conversa, e não foi uma conversa, foram muitas conversas, ponderámos muita coisa. Lembras-te do outro dia eu encontrei um caderno até onde tínhamos os prós e contras?
Ah, já.
É. E um dos prós
Tive bem
era,
nojo disso.
acredito,
Tive bem
até
nojo.
por causa do que eu vou dizer a seguir, não vai ajudar, não é?
Ah!
Um dos prós
Não!
era, quando tivermos filhos,
Não!
a tua mãe estar perto,
Não!
a família estar perto, as tuas
Ok.
avós, não sei o quê. Tipo, hoje em dia tu não vais ter filhos, então um dos prós desapareceu. Tu ainda vês vantagem em viver em Torres?
Porque imagina, eu também sou suspeita, porque isto é a minha terra, não é? Foi onde eu nasci, é aqui que eu tenho as minhas memórias todas. Isto é a minha casa, eu sinto que Torres Vedras é a minha casa, todos os cantos são a minha casa, eu conheço-os todos, tipo, tenho memórias em todos. E isso é incrível, tipo, são as pessoas que eu me cruzo e que eu às vezes sei quem são, não sei quem são toda a gente, não é? Mas que às vezes reconheço uma cara ou outra, tipo, é-me tudo familiar, tipo, é tudo, eu sinto isso. Estando em Lisboa, não, obviamente não sinto isso,
Não,
não é?
eu sinto que estamos a ficar muito confortáveis e que isso nunca é bom. Era
Eu
bom
também
agitar
acho
aqui um
isso.
bocado.
Eu acho que
Não.
estar confortável não é fixe.
Era bom agitar aí um bocado as águas.
Às vezes eu ponho-me em projetos e coisas que eu acho que não. Como é que vai ser possível fazer isto? E pus por mim e começo a pensar assim, pá, quem me dera estar num daqueles dias confortável. Só que depois quando estou nesses dias confortáveis em que não tenho nada arriscado para fazer, penso, pá, não.
Sim, eu acho
Isto não tem
que
piada.
na fase em que tu estás das tuas coisas. É bom ter esta estabilidade neste lado mais pessoal, mas por outro lado também não era mau, tipo, agitar aí um bocado as
Estás
coisas.
meio nervoso, o que é que se passa?
Não, estou tranquilo, por acaso. Há bocado estava bem mais nervoso, há bocado até estava tipo perdido,
Ok.
quando estive a tentar segurar-te. Agora já estou melhor.
Ok.
Mas por acaso, do outro dia, encontrei essa folha com os prós e contras e pensei que, tipo, eu já amei viver em Torres e hoje em dia gosto muito, não é? Adoro estar
Já não
cá,
amas?
mas tipo, não sei se não tentava qualquer coisa diferente.
Mas o quê?
Não sei.
What the fuck? Quer ir para onde? Estás maluco ou quê?
Sei lá, para um Coimbra.
Opa! Olha, outra coisa que pode ser boa, mas para mim é má, é a amizade com os vizinhos,
Yeah,
a
não, isso,
vizinhança.
nem sei porque é que puseste aí esse ponto, meu. Isso nem é
Porque
uma hipótese.
está visto como uma coisa boa
Ah,
que é do
salta.
género. Os
Ninguém quer
vizinhos
saber desse
receberem as
ponto.
tuas encomendas.
Aia, não, meu. Vai
Eu não
para o
gosto.
6.
Tipo,
Ponto 6.
não, mas eu quero só frisar aqui uma coisa. Eu não gosto disso, pá. Não me recebo as minhas encomendas. Minha encomenda está o meu nome, é para mim. Aliás, a pessoa que entrega tem toda a culpa se isso acontecer, porque a pessoa precisa de uma assinatura, está a entregar uma coisa a uma pessoa que não é a pessoa. O que é que está a acontecer quando um vizinho recebe a encomenda de outro? O que é que está a acontecer? Tipo, não é? Eu também posso chegar ao pé de um entregador e dizer, olha, eu vivo aqui ao lado, pode-me dar a minha essa encomenda. Não
Já está?
é? Não.
Já soltaste?
Já soltei, já soltei.
Pronto,
Já soltei.
próximo ponto.
Outra coisa é oportunidades de trabalho, imagina.
Quem em Torres, uma vantagem.
Sim! Eu vou-te
Certo, em
explicar.
relação a Lisboa.
Não em todas as áreas, mas eu vou-te
Em qual
explicar.
área é que há mais oportunidades de trabalho em Torres?
Comunicação.
Há mais oportunidades de
Sim,
trabalho em Torres.
comunicação.
Ok.
Sabes porquê? Eu
Não.
não estou a dizer no sentido de ires para uma empresa e trabalhares nessa empresa. Como freelancer, eu vi muito mais oportunidades aqui do que em Lisboa, porque em Lisboa há muito mais concorrência e aqui não havia tanta gente a fazer o que eu faço.
Pois, e até porque para tu trabalhares a comunicação de uma empresa de Lisboa tens que viver lá, não é?
Epá. Opa, antes disso não era assim. Antes as coisas eram por carta, Francisco.
Eu sinto
Quando eu
que
comecei.
nem nas tuas coisas tu te orientas, estás a ver?
Eu sei o que é que estou a dizer. Quem quiser acreditar em mim,
Ei, caraças. Cara, ponto 7. Há um ponto 7 ou não? É que o 6 era bem bom.
ser popular
Ai, eu vou-me
na
matar. Vou
fucking
partir os
escola.
dentes com isto, meu. Ai,
Eu
eu
acho que
tenho
é
que
uma
começar a
coisa boa.
controlar estes
Tipo,
scripts.
imagina,
Ai,
eu era bué
Jesus.
popular na
Oh,
escola.
meu irmão, até de que
Isso era
conversa
bué
é esta, meu?
fixe.
Tu estás
Se
maluco ou
calhar em
quê?
Lisboa eu não conseguia, mas eu era. Eu estou quase a chorar, juro. Eu era bué popular na escola. Eu amava ser popular. E por isso é que eu me tornei influencer.
Ouve, eu estou com tanta vergonha alheia que tu não consegues imaginar. Pá.
Desculpa, amor, isto está a
Pá.
descambar. É porque é muito
Eu não
cedo.
sei se tu estás bêbado ou o que é que se passa contigo. Não sei, não sei. Ser popular na
Preferia
escola.
estar, sinceramente.
Ai, Jesus. Pá, olha o que acabou de acontecer. Vantagens de viver em Torres Vedras. Tan, 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 tan. Ser popular na escola. Que idade que tem esta menina? 30 anos. Vantagem. Porque é que ela veio viver para Torres Vedras? Para ser popular na escola.
Eu não tenho 30. Mas sou
Então,
popular nas
para o ano,
escolas.
próximo ano letivo, vais-te
Imagina, eu
candidatar
nem
a
ando na escola.
professora. Suponho, para seres lá popular.
Oh, isso era grande ideia,
Era
juro-te.
ótima.
Professora de comunicação.
Comunicação.
Professora de
De
YouTube.
quarto ano. Arranca.
Professora de YouTube do quarto ano. Achas que o pessoal aderia?
E gerias tu os canais? Tipo,
Não, isso dá-me
revenue, isso
trabalho.
era tudo para ti.
Isso já me chega a um. Olha, e quais é que são as desvantagens de viver numa cidade pequena?
Pá, a primeira logo óbvia é que não és popular na escola, não é?
Cidade pequena, desvantagens. Ah. Quer dizer, se não fores, tu podes viver numa cidade pequena e não ser popular. Isso aí é que temos, isso aí estamos mal. Já começa mal.
O que, começa mal. A maior desvantagem que eu veria de viver aqui em Torres é a quantidade de gente que acha que tem confiança comigo só porque conheceria os meus pais, estás a ver? E pessoas a que eu teria que
isso
falar.
Isso acontece-me, bué.
Pois, mas a mim não, porque eu não sou de cá, estás a ver? Então estou bem tranquilo.
Sim. Mas as pessoas ficam um bocado naquela cena de, imagina, conhecem-me a mim, porque são amigos dos meus pais, eu tenho que fazer boa cara e faço. Mas tu não fazes, então estás com banana. Então, mas que é isto?
Não, ninguém fica assim, porque ninguém está à espera que eu faça boa cara.
Mas sente.
Quer esperar que eu faça boa cara também é porque não
estúpido,
me conhece de lado nenhum, não é? É mesmo que não faz ideia de com quem é que está a lidar.
Não está a perceber nada. Mas eu acho. Estás de mão dada comigo. Ok. Mas eu acho que a falta de privacidade para ti, por exemplo, é uma coisa que é má.
Sim, é péssimo.
Epá, eu não gosto, por exemplo, quando vão tipo viver para o pé de mim. Tipo, pessoas que me conhecem, não. Eu quero ter a minha.
Costuma
vida.
Acontecer isso. Uma coisa que acontece regularmente. Acontece. Eu estou ali a viver e vem outra pessoa a viver.
Vou confessar aqui uma cena, que é, às vezes os meus amigos dizem assim, olha, vi uma casa no coisa onde tu vives, na urbanização onde tu vives.
E tu pensas assim,
e eu penso assim, não, por um lado, não, não, por um lado não, não. Muito pequeno, um lado muito pequeno, eu penso assim, olha fixe, tipo, mas olha fixe, um lado muito pequeno. E o outro lado, 99%, penso assim, oh my God.
99% tipo, acho justo. É uma boa porcentagem, sim.
Tipo, porquê?
Mas eu até me surpreendo.
Lado egoísta,
até me surpreendo tu pensares 1% do olho a fixe. Porque eu não vejo qualquer interesse que tu pudesses ter em.
Pá, eu até vi algumas vezes quando me disseram essas coisas. Até vi do género, olha que giro, tipo, giro. Só que depois, 99% de mim pensa. Pois. Não, isso é bem mal. Pois eu te sinto na obrigação de convidar as pessoas para tudo o que eu fizer, estás a ver?
Claro que não sei.
Sinto. Portanto, fica aqui esta confissão.
E o próximo?
Não venham! O próximo é tédio. Imagina, tu podes morrer de tédio.
Pá. Pá, eu amo esta lista que tu fizeste. Juro-te. Aquela lista que nós fizemos de prós e contras, que tinha bebés, e isso era melhor que isto. Tédio. O teu ponto 2 é tédio. Se você gosta de distração e opções de lazer diferentes para fugir da mesmice, é preciso abusar da criatividade
do
interior.
Fugir do quê?
Da mesmice, é o que está ali escrito. Pois as opções são escassas. Pode ser que o local não tenha cinema, shopping e teatro, por exemplo. Uma boa ideia é morar próximo a uma cidade que ofereça essas atrações, como é o caso de Torres Vedras, que por perto tem Lisboa, capital do país.
Já estragaste tudo?
Pá, muito a mão isto, tédio.
Outra coisa tédio. É, tipo, antes... Agora já não acontece tanto, mas...
Então não é um assunto.
Ok.
Não é um assunto, então.
Okay.
Não é um assunto.
Eu também estava a dizer e a pensar assim.
Yep. Não é um assunto. Coisas que já não acontecem, não é um assunto.
Ok.
Não existe cinema em Torres. Ah, mas entretanto passaram 50 anos e já existe. Então não vamos falar disso.
Mas as roupas demoravam...
Não há estradas em Torres Vedras. Okay. Ah, mas entretanto passaram 100 anos e já existem. Então, não é um problema também.
Já não é, é. Porquê que as pessoas não vivem aqui?
Não há influencers de jeito em Torres Vedras.
Não, isso há.
Isso ainda se mantém.
Há uma, sou eu.
Ai, caraças, calma.
Yeah. Quem me quiser contratar, trabalhos em Torres Vedras.
Yeah, trabalhos em Torres Vedras, fica aí o meu contacto no e-mail. Manda e-mail.
Bem, chegámos a uma parte muito fixe neste podcast.
Que é a família por perto.
Não, que é
vai,
parte...
Vai, está lá o 4.
Pai, já
4.
Falámos disso. É a parte do desafio. Desafio. É, tem sido sempre uma coisa diferente. No próximo episódio vai ser um repetido.
Amigo,
portanto, podem
dizer,
votar, votem,
eu
votem.
Eu queria só dizer que estás enganada. Porque essa rúbrica foi este programa. Este programa foi o desafio. Porque para mim foi mesmo desafiante trazer isto até aqui e agora estou contente porque acho que consegui levar isto a algum lado.
Percebo.
Mas aí aos 20 minutos eu achei que não ia dar.
Percebo.
Achei que não ia dar.
Olha, antes do desafio, temos a publicidade alheia.
Olha a publicidade alheia.
Que é um momento em que nós falamos de alguma coisa que não nos pagaram, infelizmente, para falar, mas que nós gostámos imenso esta semana. E portanto eu vou destacar duas coisas. Uma delas é o restaurante Nandos. Em Londres, que é bué bom, já é a segunda vez.
É
um restaurante português.
Eu ia lá só para ir lá.
Com frango do melhor. Pá, aquilo é bom. Tipo, já é a segunda vez que nós lá vamos. Aquilo, o espaço está giro.
Fomos 11 vezes a Londres.
Está agradável.
Agora pensem no quão bom aquilo é.
Tem refil. É bom. Se forem a Londres, eu. Olha, até o vinho vem daqui de.
De lata, o vinho de lata. Vem daqui de onde? De onde é que vem?
Não vem dali do Campo Real.
Não, vem da África do Sul, Mariana. O Campo Real não é na África do Sul.
Mas não vivi ali, não sei quem do vinho.
Achei suspeito, quando vi o vinho.
Pois, se calhar já mudaram de vinho.
Se calhar mudaram.
Mudaram de vinho. Antes era daqui de Torres. Portanto, é da África do Sul. É mais fancy, assim. Mas, já, ia distinguir também o espetáculo musical Mary Poppins. Meu, eu adorei. Eu não estava com grande expectativa. Porque eu não, nem gosto da Mary Poppins, mas tipo, o espetáculo está tão bom. Está tão bom, tipo... Eu não quero dar spoilers, mas ela voou por cima das cabeças.
Toda a gente conhece a história.
Pronto, desculpem. Tipo,
toda a gente conhece a história.
Mas é que as pessoas não sabem. Uma pessoa vai no teatro voar por cima da cabeça das pessoas. Eu não queria ter dito isto, mas eu já disse. Portanto, vão lá ver porque ela vai voar por cima das vossas cabeças. Fiquem no lado esquerdo do palco. Fiquem. Porque dá para ver os pés e tudo. Tipo, há muito giro. E pronto. O que é que queres destacar esta semana? Aposto que não tens nada para dizer.
Tenho. Preparei. Vou destacar João Malhado como guia turístico em Londres.
Olha, isso é verdade.
Cuidado. Ouve, eu pagava-lhe. Não estou a brincar.
Verdade.
Ganda chato, sempre a martelar-me a cabeça, mas conhece aquilo como ninguém neste mundo. Ninguém. Tipo, eu aposto que pessoas que viveram lá, que nasceram lá em Londres, não conhecem a cidade como ele. Eu aposto isto.
E eu aposto que tu, quando fores um dia... Tipo, eu dei-te o cabelo.
Yeah, e o que é que eu ia fazer? Ia ficar com ele.
Então,
a tua decisão também não foi incrível.
Vais aspirar a seguir?
Não, não vou aspirar a seguir. Nem nunca.
Pronto. Eu acho que nós um dia, quando formos a Londres sem o João, não vamos gostar. Porque o João, tipo, ok, vamos gostar. Mas, tipo, o João faz daquilo uma cena ainda mais fixe.
Porque não, é fixe porque ele conhece mesmo. É mesmo impressionante.
E estamos sempre ocupados a fazer coisas.
A forma
coisas.
Como ele conhece a cidade.
Yeah, nós estamos sempre a andar e isto é aquilo. Imagina, tu pisas um sítio e ele está-te a explicar o que é aquilo é. Isso é muito mais interessante assim. E é grátis. Até agora tem sido grátis.
Isso é que está errado, não é?
Está errado, mas assim, se ele...
Mas se eu estou a promover os serviços dele, dizes que é grátis, se calhar não
para
é...
Para nós.
Não é a melhor ideia, não?
Digam que venham da nossa parte, talvez ele faça um desconto.
Não vai fazer, vai ser bem caro.
E ele vai-te odiar porque estás a dizer que ele é um guia turístico, ele vai-te odiar.
Não me vai odiar, eu não disse que ele era guia turístico, só disse que ele se quisesse ser ia ser muito bom.
Ok, chegamos agora ao desafio, que é verdade ou consequência! Uhul! Uhul! Então, qual é essa? Que cara é essa? Se não quiseres responder, terás que fazer uma consequência.
Mas como assim uma consequência?
São cinco perguntas.
Dá um exemplo de uma consequência.
Vais ter que telefonar à tua mãe e dizer o que eu disser.
Aqui neste podcast?
Sim, filho.
Isso, até eu vou dizer a verdade em todas.
Ok. Então, cinco perguntinhas, ok? Tenho ali mais, vou só escolher cinco. Qual é a mania mais nojenta que tens? Eu também tenho que responder. Eu tenho uma mania muito nojenta.
Tu sabes qual é a minha?
Não. Quer dizer, não pensei sobre isso, mas devo saber.
Deixa tipo roer as unhas e pôr lá em cima do sofá.
Que nojo!
Pronto, já é essa.
Ai, que nojo! É essa. Roer, tu comes as unhas?
Não, roo.
Que vai para a tua boca?
Pões aqui no sofá e depois levo para o lixo.
Mas sabes o que é que sendo gente? Que a tua unha é amarela.
Não, isso é só a do pé.
É do pé, já.
Que está sempre... Não
está amarela a tua unha.
Eu nunca tenho essa unha. Está sempre toda partida e podre e depois cai.
O que se passa com a tua unha?
É o futebol, acho eu, sei lá.
Ai, ai,
os maus pisam.
Não deixo que te pisem.
São os maus.
Pronto, a minha mania mais nojenta é tirar cera dos ouvidos do cão e pôr-lhe na boca.
Yeah, isso é mesmo nojento, mãe. Que nojo, pá. Eu preferia fazer consequência do que tu dizes isso.
Que nojo! Ainda por cima a cera é preta. Que nojo, cheira bem mal. Mas é viciante tirar a cera. E depois também eu vejo que ele está bem nhanhoso.
Amor, continua-me.
Okay. Segunda. Qual site no seu histórico de navegação te deixaria mais constrangido se alguém visse?
Pornhub. Hã?
Ah, diz lá.
Esse deixava-me constrangido.
É o quê?
Também era bom e mau. Vês
isso?
Vejo.
Quando?
Regularmente. À falta de melhor resposta.
E vais falar a sério ou vais continuar a brincar?
Sei lá, então esse site deixava-me constrangido. Ou agora o outro site que eu vejo?
Ah, então pronto. Se vês esse, ok. Então, a mim seria os short clips do Big Brother no YouTube.
Isso deixava-te constrangido?
Eu vou lá.
Isso deixava-te constrangido?
Deixa-me, eu vou ao canal.
Aí a minha era tipo aqueles vídeos do YouTube bué maus, tipo BuzzFeed e assim.
Tu vês isso?
Não, claro que vejo. Então isso faz bué bem à minha cabeça. Que é tipo, contratámos um investigador para descobrir quem é que está a mentir. Tipo, essas cenas assim. Isso é bué mau.
Isso também é bué mau.
Preferia o porno. Preferia que descobrissem
então,
o outro.
Vamos ficar com essa. Yeah. Mas eu vou ao canal da TVI no YouTube. E vejo quais são os vídeos que eu ainda não vi do Big Brother.
Yeah, isso é muito mal.
Isso é bué doentio.
Não me deixaria assim tão constrangido.
Não, a mim deixa-me bué. Deixa-me, okay. É bué doentio, eu tenho que deixar de fazer isso. De qual pessoa não famosa você tem inveja?
Ninguém. E acho que sabes que estou a dizer a verdade. Tipo, nem percebo a pergunta.
Eu também não. Imagina, se eu tiver, será uma inveja boa? Tipo, aquela pessoa está ali. Olha!
Mas isso nunca é inveja. Isso não é inveja. Inveja não é bom nunca. Em situação nenhuma. Inveja é mau.
Não, mas uma inveja boa significa tipo.
Então não é inveja, isso ali, é tipo admiração, tipo, é tipo respeito, é tipo reconhecimento. Inveja é mau.
Ok.
Inveja é cabra.
Certo, tem razão. O que você faria se tivesse uma dor de barriga num banheiro público, mas acabasse o papel higiênico? O que é que tu farias? O que é que tu farias? Tinhas feito
qual? Eu não sei o que é que eu faria, mas eu vou ter que assumir aqui esta história, não é? De um amigo meu, que isto aconteceu, E pá, usou as meias.
Não.
Sim.
Está a falar sério?
Estou a falar sério.
Mas isso é uma ótima ideia.
É uma ótima ideia.
Tipo, ao início fiquei chocada, mas agora estou a adorar a ideia. É uma ótima ideia. Não me vou esquecer disso.
Não te esqueças. É uma ótima ideia.
Porque isso já me aconteceu. Eu simplesmente fui-me embora.
Com o rabo todo sujo.
Yeah.
Respeito.
O que é que queres que eu fizesse? Passasse a mão.
Respeito. Respeito.
O que é que tu fizeste nessa situação?
Nunca tenho me
a certeza.
Aconteceu.
Ah!
Nunca me aconteceu. Pá, mas eu tinha algum problema em dizer se me tivesse acontecido. Nunca fui eu que limpei com as meias. Fui eu. Eu usei as meias.
Última pergunta. Qual a coisa... Não, vou perguntar outra coisa. Qual foi a pessoa mais aleatória que você já stalkeou nas redes sociais?
Mas, sei lá. Eu...
Este é difícil, não é?
Este stalkear é tipo seguir bem regularmente, não é? Ninguém. Nunca fiz
não,
isso com ninguém.
Não, nunca vou estar tipo ver, ah, deixa eu ver se ele tem Instagram e ver o que é que ele faz. Epá, eu tenho a certeza que já fiz isso boas vezes, mas agora não estou a lembrar de nada.
Ah, a outra era mais fixe, é uma coisa mais embaraçosa que já fiz.
Coisa mais embaraçosa.
Isto do stalkear eu não sei mesmo.
Então
não...
qual é a coisa, vamos trocar, qual é a coisa mais embaraçosa que já fizeste bêbado?
Qual é que é a tua? Para eu ter tempo aqui para pensar.
Cantar karaoke no bar da Quinta?
Isso não foi nada embaraçoso.
Não, isso foi bem,
foi o teu maior estilo.
Acho que nunca fiz nada embaraçoso, nunca me arrependo, eu gosto sempre de tudo.
Ah, a primeira vez que eu bebi ao pé de ti, tipo, falei-te bem mal e fui bem mal ao pé de ti.
Pois foste.
Yeah, isso arrepende-me. Não foi embaraçoso, foi mesmo atrasadice mental.
Fizeste isso.
Mas isso foi há 11 anos, então pois claramente foi tipo, porque foi. Aquele álcool devia estar estragado.
O álcool devia estar
estava estragado.
Estavas minado, pá.
E foi minado.
Estavas minado.
Mas embaraçoso, deixa-me lá pensar.
Pronto, isso chega, está bom.
Não, isso não foi embaraçoso, isso foi mal. Eu queria embaraçoso.
Mas já és embaraçoso que chega. Bem, ficamos por aqui. Gostaste desta?
Gostei, não me lembro.
Foi só para transitar
história,
para o fim.
Yeah, fizeste bem, foi mesmo.
Yeah. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. Ficamos por aqui.
Bah, espero que estejam mais situados. Acredito que tenham estado meio perdidos aí a meio. Mas, como diria um grande filósofo, é o que é.
Olha, mas há mais uma coisa que temos para dizer, não é? Que agora somos vendedores da Remax. Se quiserem comprar uma casa em Torres...
Vamos pôr no link da descrição, a nossa casa está à venda. Vão lá, passem lá e comprem. Adeus, adeus, camafeus!